Então, nós estamos, na semana passada, nós terminamos 1 Reis 2, agora estamos em 1 Reis 3. Primeiro versículo de 1 Reis 3, então no capítulo 2, quem está com as folhas, nós colocamos que o trono de Salomão, estabelecendo o trono com juízo, no capítulo 2, nós vimos como isso é uma figura da volta de Jesus, que vai trazer muita alegria para quem está esperando, mas vai trazer juízo, e o reino de Salomão, que é um reino que é caracterizado por paz, o nome de Salomão significa paz, mas o reino de Salomão não começou com muita paz, nesse sentido, né? Porque ele teve que julgar as pessoas, os elementos estranhos, as pessoas que estavam dentro. Nós sabemos que quando Jesus voltar, ele vai julgar o mundo, mas aqui a questão mais séria nem é o julgamento do mundo, que nós vimos aqui no capítulo 2, é o julgamento das pessoas de dentro do reino de Davi, que estavam aparentemente fazendo parte, mas que na verdade não eram. Então essa separação, para ver um reinado de paz, para haver um reinado de glória, para ver a presença de Deus, as coisas erradas precisam ser resolvidas. E isso começa, isso pode começar na nossa vida agora, para que naquele dia não tenha que incluir cortes na nossa vida, ou até cortando a nossa vida do reino, né? Então agora o capítulo 3 nós colocamos assim, estabelecendo o trono com sabedoria, porque inclusive eu acho que mencionei isso na última vez, que Salomão representa a figura de Jesus, mas ele representa justiça e sabedoria. Esses dois pontos são muito fortes na vida de, né, na simbologia de Salomão, justiça e sabedoria. Aliás, a sabedoria é, todo mundo sabe, né? Até as pessoas que não leem muito a Bíblia sabem, o rei Salomão era famoso porque era o rei muito sábio. Então é uma palavra muito associada com Salomão, é a sabedoria, e é nesse capítulo que nós vamos ver como ele adquiriu essa sabedoria. Mas hoje nós ainda não vamos chegar à oração de Salomão, tá? Mas é nesse capítulo 3 que fala sobre a oração dele por sabedoria. Então nós estamos começando, então, como que o trono de Salomão vai ser estabelecido. Nós estamos aqui, os primeiros dois capítulos de 1 Reis não tem em Crônicas. Nós estamos seguindo os dois relatos paralelamente. Em Reis, era Samuel antes, Samuel e 1 Crônicas, agora 1 Reis e 2 Crônicas. Então nós estamos seguindo paralelamente. Mas existem aspectos que tem em um relato e não tem no outro, e também tem em Crônicas e não tem em Reis, né? Só para você, só para a gente se situar, inclusive se você tiver um marcador, alguma coisa assim, hoje nós vamos... às vezes nós vamos ficar indo e voltando entre 1 Reis 3 e 2 Crônicas 1. Então se você tiver alguma coisa para marcar na sua Bíblia, fica mais fácil de você comparar um relato com o outro. Mais uma vez, como nós vimos no caso de Davi, o relato de Crônicas omite algumas coisas, e é interessante isso. A gente não sabe, eu não sei todos os motivos, mas é interessante notar a perspectiva diferente, né? Então só antes de ler vamos ler os primeiros dois versículos de 1 Reis 3, depois a gente vai para Crônicas e vou mostrar que não tem esses versículos lá. Então 1 Reis 3 começa assim: Salomão fez aliança com o Faraó, rei do Egito, e tomou por mulher a filha de Faraó. Trouxe-a à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Aí no versículo 3 que vai começar dizendo que Salomão amava ao Senhor, aí ele foi para Gibeon e vai entrar na oração dele. Mas antes tem esses primeiros dois versículos, né, que eu coloquei aqui na folha, situações irregulares. Porque primeiro versículo fala de um casamento, né, todo mundo sabe também que Salomão viria a ter, não tinha ainda, né, mas ele viria a ter muitas e muitas mulheres. Pelo relato, não sei se eu posso afirmar isso, mas pelo relato, essa seria a primeira esposa das 300 esposas, né, segundo o capítulo 11, ele teve 300 esposas e 700 concubinas, né. Concubinas, né, não tinham status de esposa, mas mesmo de esposas, mesmo esposas com status de esposa, 300, né. Então, pelo que nós temos aqui, essa seria a primeira, né, ele não fala isso, mas, né, subentende-se que essa seria a primeira esposa de Salomão, a filha de Faraó. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, mas então no versículo 1 ele fala sobre o casamento, não fala inicialmente que foi uma coisa errada, fala que ele trouxe essa esposa até a cidade de Davi. O que era a cidade de Davi? É importante lembrar agora para a gente entender que Davi, como vocês se lembram, Davi conquistou Jerusalém, fez de Jerusalém a capital, né, a grande cidade que tem simbologia na Bíblia inteira. Jerusalém foi Davi que conquistou. Mas dentro da cidade de Jerusalém tinha uma parte, tinha um morro, tinha uma parte da cidade que era chamada de Sião. E essa parte de Sião era a cidade de Davi. Então a cidade de Davi não era toda Jerusalém, era Sião, tá? E era onde Davi morava. O que é importante de Sião? Porque você sabe também, principalmente nos Salmos, nos profetas também, Sião também é muito citado na Bíblia. Aliás, não sei se eu já vi esse número, não sei ainda, é uma coisa interessante para quem sabe a gente descobrir, o que fala mais vezes na Bíblia, Jerusalém ou Sião? Mas deve estar bem próximo, porque Sião também é muitas e muitas vezes citado na Bíblia. Mas Sião, embora às vezes poeticamente seja até usado quase como sinônimo de Jerusalém, Sião não é a mesma coisa de Jerusalém. Sião tinha duas coisas que identificam, né, a gente. Sião, o que é Sião? Sião é onde Davi fez a sua casa, então era onde Davi morava, casa de Davi, e foi o lugar também onde ele preparou uma tenda para receber a arca, quando ele trouxe a arca da aliança. Então, Sião tinha essas duas coisas muito fortes ligadas à simbologia de Sião, que é a casa de Davi, que também, né, a casa de Davi representa a linhagem de Davi, representa Jesus, tudo. Então, Sião, a casa de Davi e o lugar onde foi montada uma tenda, um lugar temporário, não permanente, lugar temporário para a arca. Agora, o templo que Salomão vai edificar não foi feito em Sião, foi feito na outra parte de Jerusalém, tá? Então, para a gente entender isso, Salomão trouxe sua esposa, filha de Faraó, para a cidade de Davi, porque depois Salomão vai fazer um outro palácio para ele mesmo. Salomão fez duas importantes, né? A primeira parte do reinado de Salomão, a primeira metade do reinado de Salomão foi muito tomado, assim, as atividades principais era fazer a casa de Deus, o templo, e fazer um palácio para ele mesmo, né? Que aliás, ele levou 7 anos para fazer a casa de Deus, e levou 13 anos, parece que, para fazer o palácio para si mesmo. Então, tem uma desproporção aí também, né? Então, a primeira parte dos 20 anos do reinado de Salomão, ele reinou 40 anos, a primeira parte foi fazendo a casa de Deus e fazendo um palácio para si mesmo, que não diz onde que era, mas provavelmente não era Sião, né, a casa dele também. Ok, então primeira coisa que menciona aqui é essas coisas, como eu sempre menciono, a Bíblia às vezes dá um fato e a própria Bíblia interpreta. Outras vezes a Bíblia dá um fato e deixa para a gente buscar e tentar entender qual o significado. Porque aqui é interessante, ele vai falar o resto do capítulo sobre, na primeira parte do capítulo, falando sobre a oração de Salomão, sabedoria e como ele foi buscar a Deus e tal, mas introduz esse assunto com esses dois fatos: casamento com a filha de Faraó e, versículo 2, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos. Tá? Então, só para vocês verem a diferença, eu vou ler em Crônicas, segundo Crônicas 1 agora, para vocês verem que, na verdade, tudo que nós temos no capítulo 1 e 2 de Reis, e esses primeiros dois versículos, Crônicas não tem nada. Olha lá, segundo Crônicas, capítulo 1. Melhor ainda, volte uma página, vamos ver o finalzinho de 1 Crônicas 29, porque realmente é uma sequência para você ver como que esse relato coloca as coisas. O capítulo 29 é a última oração de Davi, ele passando toda essa toda a preocupação do coração dele e na oração, e aí eles fazem uma nova unção de Salomão como rei. Versículo 21, né, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, fizeram uma grande festa. Versículo 22, no meio do versículo, fala: pela segunda vez fizeram rei a Salomão. Versículo 23, assim Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi seu pai, prosperou todo Israel, lhe prestou obediência. Eu quero que vocês notem que se a gente lesse só esse relato aqui, parece até automático, né? Ele se tornou rei, todo mundo já aceitou, mas na verdade, primeiro Reis nos mostra que nesse intervalo aqui, quando Davi morre, ou antes de morrer, tem Adonias que tentou se tornar rei, então a coisa não foi tão suave como parece aqui, né? Só para vocês verem como que esse relato. Ele assentou-se no trono, prosperou. Versículo 24, todos os príncipes, os poderosos, como também todos os filhos do rei Davi, todos, né? Lembra, um deles tentou ser rei, né? Mas aqui está resumindo, quer dizer, um deles tentou ser rei, depois acabou morrendo, então, né, todos os filhos de Davi, os outros, né, se submeteram ao rei Salomão. Versículo 25, o Senhor engrandeceu muito a Salomão perante todo Israel. Como que o Senhor engrandeceu? Então, a gente percebe, o relato de Reis dá mais detalhes, porque aconteceram todas essas coisas, né? Resolveu o problema com Joabe, com Simei, com Abiatar, com Adonias, todas aquelas coisas, e Reis fala assim: assim se estabeleceu o trono de Salomão. E aqui só resume: se estabeleceu o trono, mas não é tão simples assim. E a gente pode aplicar isso para a volta de Jesus. Jesus vai voltar em glória com os anjos e vai reinar com a igreja e pronto, toda a terra se submeteu a Jesus. Mas nós sabemos que mesmo o grandioso Deus, né, a gente não entende muito sobre esses detalhes, que a Bíblia não tem, mas parece que o milênio, mil anos, é exatamente para isso, para que todos os inimigos, tudo venha a se submeter a Jesus. Então, mesmo com o nosso grande rei, que é Jesus, não é assim estalar os dedos e sentar no trono e automaticamente tudo está resolvido, né? Assim também não foi com ele. Então, todos os príncipes se submeteram. Versículo 25, o Senhor engrandeceu muito a Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Outra história que a gente, assim, você vê que isso aqui está tudo resumido, mas outra história que vamos ler nesse capítulo 3 de 1 Reis é aquela das duas mulheres, que as duas, cada uma teve um filho, e o filho de uma morreu, aí as duas falaram assim, é meu filho, a outra também falaram assim, não, mas é meu, tal. Nós vamos estudar isso. Mas quando Salomão deu a sua palavra e descobriu quem era a verdadeira mãe, no final da história diz assim, todo Israel ficou admirado por causa da sabedoria do rei Salomão. Quer dizer, aqui fala, o Senhor engrandeceu muito a Salomão. Mas como que o Senhor engrandeceu? Assim, de repente, no coração de todo mundo ficou uma admiração por Salomão. Não era assim, né? Algumas coisas estavam acontecendo. O juízo resolvendo, as pessoas que não serviam estavam sendo tiradas. Quer dizer, todo Israel estava vendo que, não, Salomão é o rei, aí a sabedoria dele, toda essa história que nós vamos ver como ele foi para Gibeão e foi sacrificar ao Senhor. Ninguém viu Deus aparecendo para ele, mas foi tudo uma sequência de eventos que trouxe grandeza, que trouxe unção, é do Senhor, mas coisas estavam acontecendo para que ele fosse engrandecido. Só queria que, né, quando a gente compara os relatos, a gente vê que às vezes resume, né, num relato resume, mas no outro você tem mais dados específicos para mostrar como isso aconteceu, né? Aí o resto do capítulo fala sobre Davi, como ele morreu e tal. Agora, 2 Crônicas 1, versículo 1: Salomão, rei de Davi, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. Como que ele fortaleceu-se? É, através de todo esse processo que Reis escreveu. Pois o Senhor seu Deus era com ele e muito o engrandeceu. Bom, irmãos, isso aí é o segredo, né? A gente pode, isso em qualquer, até secularmente, na sua função, no seu emprego, na sua família, todo mundo, quando tem, às vezes, um cargo, ou quando a gente se torna pai ou mãe, ou quando, enfim, ó, líder de um grupo, qualquer situação, geralmente a gente pensa, como que as pessoas vão me respeitar? Como que eu vou conseguir autoridade de pai, mãe, marido, esposa, líder de grupo, pastor, chefe de departamento, enfim, né? É certo que o mundo tem outros fatores que fazem parte, mas o fator mesmo, a Bíblia mostra, mesmo no caso de José, de Daniel, que tinham funções seculares, o que é que fazia com que eles tivessem autoridade, tivessem respeito, tivessem, né, uma posição que todo mundo... O que era? O Senhor era com eles. É isso que faz a diferença. A gente quer impor, a gente quer, sei lá, colocar punições, a gente quer, as pessoas não me respeitam, a gente, né, como é que faz e tal. O que traz autoridade, que traz apoio à sua função, seja qual for, é o fato de Deus estar conosco. Então, se a gente sente que não está funcionando, não está funcionando na família, não está funcionando no grupo, não está funcionando no emprego, não está funcionando aonde quer que seja, a gente precisa buscar, assim, Deus está comigo ou não está, né? Porque isso é que faz a diferença. Então, aí, versículo 2, já passa direto para: falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, das centenas, aos juízes, a todos os príncipes em todo Israel, e foi a Gibeão. Isso começa em Reis, no versículo 3, né? Então, só para vocês verem, depois nós vamos voltar e comparar, mas agora era só para mostrar que Crônicas omite essa parte, ele não fala sobre o rei Salomão com o casamento e não fala sobre os altos, tá? Então, voltando para Reis, só vamos ficar um pouco nessa questão aí. Inclusive, a gente sabe que os autores bíblicos, eles nem sempre tinham a preocupação. É lógico que em linhas gerais é cronológico, né? Aqui são livros de história, então tem uma cronologia. Mas muitas vezes certos fatos são inseridos, nós cremos pela inspiração do Espírito Santo, certos fatos às vezes são inseridos fora da sequência exata. Então, esse fato do casamento não dá para saber se realmente era antes dessa oração. Não sei. Pode não ter sido. Agora, a pergunta é, que tenha sido antes ou que não, o autor inspirado colocou exatamente nessa posição. Ele colocou antes de introduzir a oração de Salomão e essa dádiva de sabedoria para ele, ele colocou esses dois pontos, né? E aqui como eu falei, assim, a Bíblia não interpreta, então tudo que eu for falar são pensamentos, não tem autoridade bíblica para dizer essas coisas. Mas são coisas que nós estamos estudando, principalmente para entender o que é que Salomão representa para os dias de hoje. Como também eu sempre falo, o mesmo texto pode ter mais de uma aplicação. Essa é a beleza da palavra de Deus, que muitos textos, mas eu ouvi alguém pregar sobre esse texto e ele explicou assim, né? Aí outra pessoa, mas eu ouvi falando exatamente o contrário, né? Bom, tem muitas opiniões, não significa que todas as opiniões sejam corretas, mas os textos, as verdades, até as histórias bíblicas têm mais de uma aplicação. Então não precisa falar assim, não, eu vou ficar com essa ou com aquela. Não, pode, muitas situações você pode ficar com várias aplicações, várias perspectivas. Aqui, por exemplo, uma das coisas mais difíceis que eu sempre acho quando eu penso em Salomão, eu penso, ele, né, quando Deus falou com Davi, o seu filho é que vai fazer a casa. Então a gente sabe que esse filho era Salomão na história, mas que estava se referindo ao verdadeiro filho de Davi, que é Jesus. Então nós temos autoridade bíblica para dizer que Salomão é uma figura de Jesus. Mas, lógico, claramente, ele não pode ser uma figura de Jesus em todos os detalhes da vida dele, porque ele tinha muita coisa que, inclusive, o final de Salomão não foi bom, né? Então, desde agora, nós temos que já ver como se fossem duas linhas, né? Salomão é figura de Jesus, parcialmente. Alguns aspectos, ele é figura de Jesus. O reino dele é figura, parcialmente, do milênio, do estabelecimento do reino de Deus. Mas, historicamente, Salomão, a história de Israel não terminou aqui. Na verdade, Salomão vai ser o início de uma outra fase de história de Israel, cheio de ciclos, quase igual ao livro de Juízes. Um rei bom, um rei ruim, um rei bom, né? A história dos reis, né? É uma história de altos e baixos. E quem começou esse ciclo irregular foi o próprio Salomão. Então, em um sentido, o reinado de Salomão é uma figura, não sei se eu vou confundir a cabeça de todo mundo aqui, né? Mas em um sentido, o reinado de Salomão é uma figura do milênio, do reino de Jesus, né? Porque fala da casa permanente de Deus, fala de paz, fala de a maior glória de todas as épocas da história de Israel, foi nesse período, né? Então, em um sentido, representa isso. Mas em outro sentido, nós também podemos aplicar a pessoa e o tempo de Salomão a igreja gloriosa, a igreja de Atos, a igreja que começou com muita glória, mas que depois começou a decair. Então, porque é exatamente isso que aconteceu, né? na história da igreja, e aconteceu aqui que o período de muita glória foi seguido por um período de altos e baixos, situações bastante irregulares, né? Então, por algum motivo, o autor inspirado colocou exatamente aqui, antes de falar sobre a oração, antes de falar, porque a primeira parte do reinado de Salomão é ele vai fazer a casa de Deus, ele faz essa oração, que é uma oração que eu digo que, né, lá embaixo, se você olha na folha, né, no número 5, lá embaixo, B5, Deus se agradou da oração de Salomão, e eu até pus entre parênteses, se surpreendeu, porque eu fico, isso é uma coisa assim que me intriga bastante, é quando o Deus que é onisciente, sabe, todas as coisas, de vez em quando parece que os homens têm a capacidade de surpreender Deus, que é uma contradição, que minha mente não consegue entender, como é que Deus pode ser onisciente e se surpreender? Mas, né, Jesus como homem, tudo bem, né, ele se limitou, né, as nossas, em alguns sentidos, se limitou à nossa condição humana, mas algumas pessoas surpreenderam Jesus, né, como a mulher cananeia, né, que falou das migalhas, assim, Jesus ficou surpreso, o centurião romano falou, não precisa vir na minha casa, você sente que Jesus ficou admirado, e isso aí é uma coisa que me empolga, porque se o homem pode, com a atitude dele, surpreender Deus, que coisa tremenda. Tem até, não vou entrar nisso, né, mas tem até umas brigas teológicas atualmente, né, sobre pessoas que falam assim, Deus se sujeitou a não saber todas as coisas, tem um pastor que prega isso e os outros acham que é heresia, então tem umas brigas teológicas sobre isso, como tem sobre predestinação, é tudo porque a nossa mente humana quer dividir as coisas muito mecanicamente, muito logicamente, mas Deus, apesar de saber de todas as coisas, ele pode se surpreender. Então, antes disso acontecer com Salomão, o autor coloca esse fato. Então, tem várias coisas que eu posso tirar dessa situação. E uma delas é que Salomão, um homem que vai fazer a casa de Deus, um homem que cumpre a missão que o pai dele deu, que Deus deu para ele, esse homem tinha uma raiz de uma coisa errada desde o início. Isso aí é muito sério, é uma coisa que faz a gente pensar e colocar o coração diante de Deus com muito temor e tremor. Eu acho que eu já falei várias vezes sobre isso, mas não é todo mundo que começa bem, que termina bem, né? Essa coisa de perseverança, de terminar a sua carreira como Deus quer. Então isso é uma coisa que Deus é misericordioso. Na nova aliança nós temos muito mais chance de restauração do que no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também, estude o livro de Hebreus que fala tanto sobre a obra de Jesus de uma vez por todas, mas ele fala várias vezes no livro, ele fala sobre o perigo de não entrar no descanso, mesmo na nova aliança, de não chegar até o fim, de não perseverar, mesmo tendo a fé e a graça de Deus. Então, isso aqui é uma coisa que é um elemento de temor nessa história. E o autor colocou bem nesse ponto. Salomão, aí, versículo 3 vai falar assim, Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi. Mas esse mesmo Salomão que amava ao Senhor, em 1 Reis 11, acho que no primeiro versículo fala, mas Salomão amava muitas mulheres, e as mulheres viraram a cabeça dele e ele servia outros deuses. Então, no mesmo capítulo que Salomão amava ao Senhor e vai fazer uma oração que parece que pega Deus de, puxa, mas eu não esperava esse pedido. A ideia que a gente tem no final da oração de Salomão, que Deus faz uma pergunta que acho que Deus não faz muitas vezes. Tem gente que acha que você pode pedir qualquer coisa para Deus, Deus faz tudo que você quer, mas a única pessoa que eu conheço na Bíblia que Deus tenha feito essa oferta, esse cheque em branco, peça qualquer coisa que eu te darei, né? Parece, né, o gênio da lâmpada de mágica, né, de Aladim, parece que eu não, assim, você pode pedir o que você quiser, mas ele parece que foi, parece que ele não esperava o pedido de Salomão. Mas esse mesmo homem que surpreendeu Deus, que tinha no coração, né, lembra como Davi falava assim, Salomão, meu filho, ame, você conheça, ele fala assim, você precisa conhecer o Deus de seu pai. Então aqui dá a entender que Salomão conheceu, ele amava, Deus falou com ele, foi uma coisa assim, a história aqui começa, puxa, que coisa maravilhosa, Salomão não é só um filho de Davi que pegou o bonde andando e conseguiu terminar, mas ele realmente amava ao Senhor. Só que esse mesmo homem, depois, essa raiz errada, que aliás Davi também tinha, essa raiz errada acabou crescendo e tomando conta. Davi ainda foi tratado e disciplinado e passou por coisas e saiu em vitória do outro lado, mas Salomão foi dominado por uma semente, por uma coisa errada, que em cada um de nós tem uma semente, tem uma raiz errada. Isso aí, na nossa natureza humana, nós temos isso. Pode não ser esse problema, mas é outro. Então, essa raiz tem que tomar muito cuidado, porque ela pode vir a sufocar o amor por Deus. Então, isso aqui é uma coisa séria. O que a gente nota aqui, só rapidamente, essa primeira esposa, se é a primeira esposa dele, pelo menos num relato, né? A primeira esposa de Salomão é filha do faraó do Egito, né? Que logicamente sabemos que o Egito representa o lugar de onde eles saíram, né? Então aqui, inclusive assim, eu quero até mostrar como a gente pode seguir as duas linhas, né? Salomão representa o reinado de Jesus no reino na terra e representa também essa tendência errada que começou logo no início da igreja primitiva, nas próprias epístolas, a gente percebe que já tinha coisas erradas entrando na igreja, que depois foram afastando a igreja da posição original. Então a gente pode pegar as duas coisas, porque a princípio, embora, né, do Egito, Salomão foi casar com uma mulher de outro país, você fala assim, mas isso era proibido por Deus, não explicitamente nesse caso. A gente percebe claramente que não era o ideal, mas na verdade a proibição que Deus deu desde o tempo de Moisés, olha, vocês não vão se casar, se misturar com os cananeus, com as pessoas da terra de Canaã, porque lá, nesse convívio, eles poderiam, e Salomão depois se casou com Moabita, Amonita, né? Depois vai explicar como e nunca fala que, fala das outras, né? De várias outras, mas nunca fala que essa filha de faraó levou Salomão a adorar algum deus do Egito, não fala. Fala de Moabita, fala de Amonita e outros povos, mas não fala dessa aqui. Então, a princípio, não foi uma coisa tão errada, não foi uma coisa explicitamente proibida. Então, mas foi o começo, aquele primeiro desvio, né? Tanto eu quero mostrar assim, aqui fala assim, ele trouxe a cidade de Davi. Olhem comigo em 2 Crônicas, só quero mostrar assim como ele, 2 Crônicas capítulo 8, como é interessante que ele mesmo sentiu que tinha alguma coisa de errado nisso, né? 2 Crônicas 8, 11, depois que ele tinha feito o templo e acho que até talvez o palácio dele, fala o seguinte, 8:11, Salomão fez subir a filha de faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado. Então, em outras palavras, assim, eles estavam morando na casa que Davi morava, né, na cidade de Davi, até que ele fizesse uma outra casa. Porque disse, minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Olha, a arca, lembra que eu falei sobre Sião, né? A arca do Senhor não entrou na casa que Davi morava, mas a arca do Senhor entrou. Olha só, Salomão se sentiu tão mal de estar trazendo a filha de Faraó, que ele achava que ela não podia morar em Sião. A arca do Senhor tinha vindo para Sião, não na casa que Davi morava, ele fez um, né, talvez fosse próximo, mas não era a casa dele. Mas como a arca tinha ficado por bastante, por algum tempo, né, durante o tempo de Davi, ficou em Sião, Salomão pensou, eu não posso trazer a filha de Faraó, quer dizer, ele trouxe e deixou por um tempo, mas eu não posso deixar que ela fique nesse lugar onde a arca de Deus ficou. Então, o próprio Salomão percebeu que tinha alguma coisa de errado nisso, né? Então, esse é um aspecto, né? Agora, em relação, nem tudo a gente precisa aplicar as duas maneiras, mas um aspecto positivo, se é que tem algum nesse casamento, mas um aspecto que a gente pode aplicar é que isso representava, podia representar, o reinado que abrangia os outros povos em volta. Porque nesse versículo que nós lemos, 1 Reis 3:1, é interessante que isso acontecia muitas vezes, né? Em vez de falar assim, Salomão foi para o Egito e viu uma princesa lá e se apaixonou por ela, né? Que seria, pelo menos, né? Pelo menos teria uma história romântica aí, né? Não, vocês viram o que falou? Como é que ele escolheu a filha de Faraó? Alguém percebeu como é que, de onde que surgiu esse casamento? Com quem que ele fez a aliança? Olha o que está escrito aqui. Salomão fez aliança com quem? Com Faraó. E é assim que eles faziam, assim que tem. Você lê a história da Europa, por exemplo, Idade Média, aí Espanha faz uma aliança com a Holanda, com a Inglaterra, não sei aonde, porque, né, de uma casa real, casa com outra, casa real. Então, assim, a gente vê essas alianças, são alianças políticas, né? Então, na verdade, Salomão estava fazendo uma aliança com o Egito, sendo que nessa época o Egito não era a grande potência que já tinha sido no passado. Né? Nessa época eles não eram, estava bem embaixo, e daqui a uns anos vai surgir outra potência que é a Síria, depois surge a Babilônia e tal. Então o Egito não é um país forte, mas de alguma maneira o Israel, Salomão, faz aliança, porque através disso ele tem mais influência, mais domínio. Isso, do ponto de vista humano, pode ser muito negativo. Agora, pode ser também uma figura, só quero que seja uma figura disso ou não, só quero que vocês vejam que esse período milênio, que a gente sabe tão pouco, eu vou tomar esse um instante só, né, porque teria muitas passagens para a gente ver, mas a Bíblia fala muito sobre o reinado, tem passagens nos profetas, porque a gente só tem um lugar na Bíblia que fala especificamente milênio, só em Apocalipse 20, é o único lugar na Bíblia que fala mil anos, né? Aliás, a palavra milênio não aparece na Bíblia, né? A gente que transformou mil anos na palavra milênio, mas na Bíblia fala mil anos, mas fala seis vezes no capítulo 20 de Apocalipse, né? Mil anos, vai reinar mil anos, só depois dos mil anos, né? Então, fala muito claramente sobre Jesus voltar, a ressurreição daqueles que são de Jesus e o reinado de Jesus junto com a sua igreja, com seus vencedores, durante mil anos. Então, mas nós temos outras passagens que nos dão um pouquinho mais de entendimento, principalmente nos profetas. Então, eu vou ler talvez duas passagens rapidamente em Isaías 3. Isaías capítulo 11. A dificuldade de entender essas passagens proféticas é que esses profetas estavam falando, estavam recebendo as revelações antes de Jesus ter vindo a primeira vez. Jesus não tinha vindo nem a primeira vez. Então, eles viam a vinda de Jesus a ilustração que todo mundo usa, que é muito boa, é você olhar para uma série de montanhas na distância, né, várias cordilheiras, várias montanhas à distância, você não vê os vales, a distância. Às vezes você está olhando, parece que tem um pico pertinho de outro pico, mas à distância você não percebe que tem, quem sabe, 50 quilômetros entre um pico e outro, uma grande distância lá embaixo e tal. Então, mais ou menos profeticamente, eles estavam vendo isso, Jesus vindo a primeira vez e já viu um outro pico logo depois da volta de Jesus. Então você vê aqui, várias vezes nas profecias, ele fala sobre Jesus, a vinda de Jesus. Tem algumas que são, né, por exemplo, Isaías 53, ele fala tudo sobre a primeira vinda, o sofrimento de Jesus, né? Mas tem outras que mistura um pouco, né? Então veja aqui, Isaías 11, um bom exemplo. Do tronco de Jessé brotará um rebento. Quem que é Jessé? Quem que é o tronco de Jessé? Davi, né? Então Isaías está profetizando numa época bem depois de Salomão, bem depois que ele está no meio, ainda não tinha ido para o cativeiro, mas ele está falando numa época que tinha reis bons e reis ruins, e a situação estava caótica. Mas ele fala assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, das suas raízes um renovo frutificará, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Eu quero que vocês percebam que aqui nesse texto tem pelo menos duas coisas, duas ou três coisas que você pode ligar com Salomão. Uma é sabedoria: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí vai dar várias, aqui fala assim, sete qualidades, né, ou seis, além do Espírito do Senhor, fala três conjuntos de dois, né? O Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E a primeira que fala qual que é? Sabedoria, que era a grande qualidade, a grande dádiva que Deus deu para Salomão. Agora veja como cada um, não sei, acho que talvez mude um pouco as palavras nas traduções, mas cada conjunto de dois é um equilíbrio. Sabedoria, a minha fala inteligência, mas é aquela palavra de entendimento, que depois nós vamos falar sobre isso na oração de Salomão, mas você pode ter sabedoria, mas não ter entendimento, que entendimento é uma atitude que envolve quebrantamento, humildade, né? Assim, para Deus, sábio não é a pessoa que sabe muitas coisas, né? Mas é a pessoa que realmente tem uma atitude que pode conhecer as verdadeiras coisas, sabe que Deus tranca. As pessoas mais inteligentes, mais brilhantes, a gente olha, só esse exemplo que a gente usa sempre, que é um exemplo muito clássico, né? Como o homem aumentou seu acervo de inteligência, de entendimentos. Você começa a ver esses cientistas que acham que o mundo começou por acaso, que todas as formas de vida surgiram por acaso. Você pensa, como que uma pessoa brilhante, essas mentes assim que a gente tem até medo de enfrentar um debate com esses homens, porque eles vão botar a gente no bolso, eles vão acabar, eles vão usar argumentos que a gente não sabe nem como responder. Mas gente, eles estão defendendo uma coisa idiota, uma coisa que qualquer criança sabe, que os milagres da vida humana, o olho humano, sei lá, pega qualquer exemplo assim, de como Deus fez as coisas perfeitas. Gente, isso surgiu por acaso, isso surgiu assim, foi acontecendo. Não tem, mas como que os homens inteligentes chegaram nisso? Porque Deus tranca, Deus fecha com chaves, porque tem que ter sabedoria, mas tem que ter entendimento. Sem entendimento você não tem sabedoria. Então, sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza. Então você tem que ter força, mas você tem que ter também conselho, que é saber como usar a força. Conhecimento, outra vez, conhecimento e temor do Senhor, né? Então cada grupo de dois é um equilíbrio, né? Por isso que Jesus tem a perfeita... Agora, versículo 3, ele deleitar-se-á no temor do Senhor. Gente, como que alguém pode ter prazer, alegria, deleite no temor do Senhor? Mas é porque o temor do Senhor é maravilhoso, né? A gente que cria uma imagem errada, né? Agora, isso aqui é o juízo, né? Lembra que como Salomão representa isso: não julgará segundo a vista dos seus olhos, não repreenderá segundo ouvido os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra. Então, esse aqui é tudo que representa esse reinado de Salomão: Jesus vindo, trazendo perfeita justiça. Como não seria maravilhoso ter um líder em qualquer área, política, eclesiástica, qualquer área, ter um líder, ter pai, mãe, professor, chefe, qualquer tipo de liderança, que não decide de acordo com o que vê? Pior que as pessoas decidem até sem, só pelo que ouvem falar já tomam decisões erradas, parciais. Jesus não vai julgar de acordo com opinião, de acordo com aparências. Ele sabe o que realmente é certo, a justiça é perfeita. Não é uma coisa maravilhosa? Então, essa figura que nós temos aqui, a imagem que nós temos do trono de Jesus, né? Depois vem, no meio do versículo 4, ferirá a terra com a vara da sua boca, que agora é o juízo que precisa acontecer antes de estabelecer o trono, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Aí ele descreve como até os animais, isso aqui só pode ser milênio, ou, né, assim, né, mistura tudo, né, mas esse aqui é a vida restaurada, aquilo que Romanos 8 fala, toda a criação geme esperando a restauração da vida. Olha que coisa bonita, né? Todos os animais, não existe cobra que cause mal, não existe insetos, não existem baratas. Não sei se a barata vai mudar de função ou se não existe mais, mas não vai ter essas coisas, né? Mosquitos, não vai ter nada disso, né? Toda a vida, né? O leão, né? O urso, o leopardo, não tem mais, porque era assim antes, lembra? Era assim antes de Noé. Antes de Noé, animal não matava animal. Depois do dilúvio, que Deus falou assim: eu vou permitir que os animais matem, né, para comer e tal, mas não era assim no início. Então a criação vai voltar, não vai ter poluição, tanta coisa que está estragada, a criança brinca perto da cobra e assim por diante, né? Não fará mal nem dano nenhum em todo o monte da minha santidade. Versículo 9: pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Mas como eu disse, isso não vai acontecer, pelo que a gente percebe, isso não acontece no estalo de dedos quando Jesus voltar. O milênio é para trazer esse reinado perfeito sobre toda a terra. E olha o versículo 10: naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. O Senhor tornará a estender a mão. Então, eu vou só citar, eu não vou ler Isaías 2, mas Isaías 2 fala assim que o monte da casa do Senhor, claramente referindo ao milênio também, vai ser elevado sobre todos os montes e todas as nações virão. Então, sempre fala sobre o povo de Deus, mas todas as nações vindo e participando. E rapidamente no capítulo 60, Isaías 60, que esse capítulo também tem uma descrição muito detalhada, misturando, né? Os profetas viam coisas que iam acontecer antes da volta de Jesus, mas também essa visão. Vou pegar só alguns versículos, mas o capítulo inteiro fala mais ou menos sobre isso. Primeiro versículo: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Isso aí representando esse final de tempo antes de Jesus voltar, vai ficando cada vez mais escuro, as coisas vão acontecendo, guerras, crises, tanta coisa acontecendo, trevas cobrindo a terra, mas ele falou assim, essa é a hora que a luz de Deus vai começar a brilhar dentro da igreja. Isso não é uma luz, antes da volta de Jesus, isso não é uma luz dizendo assim, a igreja vai ficar famosa, vai ficar forte, vai ficar mandando nos outros, não, isso é depois da volta de Jesus. A luz que começa a brilhar agora é a luz da vida de Jesus dentro da gente de uma forma diferente do que está acontecendo agora. Mas quando Jesus voltar, aí sim, esse povo que ele vem preparando vai, né, vai junto com ele reinar sobre a terra. Aí ele fala, as trevas cobrem a terra, escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, os reis ao resplendor que te nasceu. Gente, eu não tenho tempo para mostrar isso, senão a gente tomaria muito tempo, mas tem vários versículos nesse capítulo 60 que cita lá em Apocalipse 21 e 22, da novos céus e nova terra, são citações desse capítulo aqui, sobre os reis entrando na nova Jerusalém. Então, olha o versículo 6, multidão de camelos cobrirá a tua terra, dromedário de Midian e Efá, ele está falando sobre as outras nações, perto de Israel, todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores do Senhor. O que Sabá te faz lembrar de alguma coisa? O que é Sabá? A rainha de Sabá que foi ver Salomão, né? Eu queria que vocês vissem como essas profecias do reinado milenar fazem referência a Salomão, a sabedoria dele, né, a todas as nações, foi isso que aconteceu no tempo de Salomão. Então, essa aliança que, estou lendo essas coisas para fazer um paralelo, essa aliança que Salomão fez com o faraó, por um lado foi uma semente maligna que ele não cuidou e que depois foi desenvolvendo para destruir a vida dele. Mas em outro sentido, representa essa, porque o reinado de Salomão representou essa glória, ele fez uma aliança com o faraó. Depois nós vamos ver como o comércio, né, os judeus são famosos, né, para ser comerciantes, né, como eles compravam cavalos, vendiam cavalos, faziam lucro, naquela época assim, eles começaram a ser assim, o centro de comércio, eles ganhavam, né? E isso era no tempo de Salomão era uma bênção de Deus, né? Então essa influência e esse domínio sobre as outras nações e as outras nações vindo e sendo influenciados pelo Senhor é uma figura do milênio e de como a igreja vai governar sobre todas as nações e Deus vai fazer, olha assim, versículo 10, estrangeiros reedificarão teus muros, seus reis te servirão, embora no meu furor te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, conduzidos com elas os seus reis. Quer ver um dos versículos que está no Apocalipse? Versículo 20, nunca mais se porá teu sol, nem a tua língua minguará, o Senhor será a tua luz perpétua, os dias do teu luto findarão. No livro de Apocalipse fala que não vai ter sol nem lua, porque o próprio Deus vai ser a luz da nova cidade, né? Então é só essas pinceladas assim para vocês sentirem como o reinado de Salomão tem esse significado de ser o trono de Deus, trazendo paz, trazendo a vida a todas as nações em volta. Então, o casamento dele com a filha de Faraó pode representar as duas coisas, né? A semente maligna, a raiz maligna que estava dentro dele, ele não cuidou disso, né? No início, apesar de ser casado com a filha de Faraó, parece que inicialmente não houve nenhum desvio de Deus, ele amava o Senhor, ele continuava, mas o autor sagrado colocou nesse lugar aí para mostrar aquilo que viria a ser um laço, uma armadilha para a vida dele, já estava no início. E geralmente não, sempre isso acontece, né? As coisas que você fala assim, nossa, mas isso veio acontecer depois? Não, geralmente, quando alguém cai, quando tem um escândalo, quando, né, você fala assim, poxa, mas ele era tão usado por Deus, naquele tempo não tinha nada. Geralmente tinha uma coisa pequena, talvez no início não se manifestava, talvez nem criava problema, mas não estava sendo tratado corretamente. Então isso é um alerta para todos nós, né? Existem coisas dentro das nossas vidas, todos nós temos. Se você não foi alertado pelo Espírito de Deus, então a gente não precisa procurar, ficar assim, né, onde está o podre em mim, assim, porque Deus vai mostrar. Se você se colocar diante de Deus, Ele vai mostrar, né? Não é saudável ficar cavando coisas assim sem precisar, mas a gente tem que estar aberto para o Espírito Santo, porque Ele vai mostrar. E geralmente eu falo assim, não, isso é o velho homem, eu não tenho mais isso. A gente pode passar por cima de alertas, de advertências do Senhor, e Deus está querendo nos preparar. Então tem esse aspecto, mas tem o outro aspecto de que o reinado de Salomão representa realmente essa, aí sim, né, a exaltação do trono de Deus sobre toda a terra, que não vai acontecer antes da volta de Jesus. Eu sempre falo sobre isso porque é uma distinção muito clara na palavra de Deus. O cristão pode se envolver com política? Pode. Muito perigoso. Você conhece muitas pessoas riquíssimas que são dedicadas a Deus? Conhece? Ah, mas é impossível? Não é impossível, mas é muito difícil. Estou falando num exagero, mas todas as medidas intermediárias são válidas também, né? Então, é possível você ter muitas posses, muita riqueza, procurar, se dedicar a coisas materiais, mas usar isso para o reino de Deus? É possível, mas é muito difícil, porque existe um poder maligno, se nós não dominarmos, se não colocarmos debaixo do trono de Deus, né, ele vai nos fazer mal. Mesma coisa política. Você pode mexer com política? Pode. Desde que você entenda que você vai ser uma luz, você vai ser uma voz vencida. Você não vai entrar na política para trazer, o Brasil vai ser do Senhor Jesus, nós vamos ter um governo e vamos acabar com todos os homossexuais, não com os homossexuais, né, com o homossexualismo, né, nós vamos terminar com tudo que não é de Deus, nesse país não vai ter mais maldade. Isso não tem, antes da volta de Jesus isso não vai acontecer. E o grande perigo é que a pessoa entra querendo, achando assim, não, eu vou lutar para trazer o reino de Deus, só que a pessoa é corrompida pelo poder, porque não é o momento, Deus não deu essa autoridade, essa função ainda, né, para nós. Então a pessoa entra numa coisa errada e acaba ela mesma se corrompendo, né? Então a pessoa pode, né, como Daniel não mudou Babilônia, não mudou Pérsia, ele foi uma luz, ele foi uma luz, ele não mudou o país, ele não mudou o governo, ele simplesmente foi um homem que deu testemunho no meio das trevas. Isso pode, né? Se você tem um encargo de Deus, se você tem a proteção de Deus para fazer isso, pode, mas tem que saber. Agora, vai chegar o dia, e isso também a Bíblia nos mostra, vai chegar o dia em que a igreja participará junto com Jesus da implantação do seu reino. Por isso, né, aqueles livros que infelizmente nem tem para vender mais, só tem xerox, mas Seu Destino é o Trono, é o mesmo autor daquele que eu sempre cito, né? Sobre as lágrimas, né? Me fugiu o nome, né? Não desperdice suas lágrimas, né? Não desperdice suas lágrimas, Seu Destino é o Trono. É um autor maravilhoso, muita revelação de Deus. Seu Destino é o Trono. Deve ser um livro que fala sobre como o cristão vence, como se tornar vencedor. Sim, mas ele mostra que Seu Destino é o Trono. Deus está nos preparando, sim, para um dia. Isso tem textos claros, né? Ao vencedor darei que se sentará comigo no trono e tal. vai ter esse momento, mas hoje é a preparação. E qual que é a preparação para você sentar no trono? A cruz, a oração, você aprender a depender de Deus, né? Então, a preparação é para que nós possamos fazer parte. Como que Jesus teve o direito de sentar no trono? Alguém sabe, biblicamente? Por que que Jesus? Ah, porque ele é o Filho de Deus. Não, não é bem assim. A Bíblia fala que Jesus ganhou o direito de se assentar no trono acima de todos os nomes. Filipenses 2, quem lembra? O que que Jesus fez para poder ganhar o direito de se assentar no trono? Se humilhou, desceu, foi, né, se tornou homem, não só o homem mais humilde, mas foi até a cruz, que foi a morte mais vergonhosa que existia, né? Então, ele percorreu o caminho que aí a Bíblia fala, por isso Deus também o exaltou, não foi? Né? Filipenses 2, ele mostra, por isso Deus o exaltou. Então, o caminho para o trono é esse mesmo caminho que Jesus percorreu, né? Que ele vai nos ensinando. Então, o aspecto de Salomão ser um rei que tinha influência, que fazia alianças, que tinha influência sobre todo mundo, todos os países em volta, né? É uma figura dessa época do futuro, né? Quando Jesus vier estabelecer o seu trono e que vai junto com a igreja. Não sei por que ele escolhe esse caminho, né? Mas junto com a igreja, ele vai reinar sobre toda a terra, colocando todos os inimigos debaixo dos pés, até que nós vejamos essa figura maravilhosa que a gente vê nos profetas, de justiça total, paz entre toda a criação, Deus restaurando todas as coisas, até que venha de fato os novos céus e a nova terra. Amém? Então essa é a visão que Deus nos dá através de Salomão. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque não só o Senhor nos mostra como passar por esse tempo presente e enfrentar os desafios, as disciplinas, mas o Senhor também nos dá uma visão maravilhosa daquilo que nos espera. Ó Deus, que realmente aquilo que é raiz errada, aquilo que poderá ser usado pelo inimigo para destruir a nossa vida em ti, para destruir o reino de Deus, para desviar como aconteceu com Salomão. Senhor, que essas raízes sejam tratadas, que nós nos submetamos a ti, Senhor, que possamos realmente abrir a nossa vida, deixar o Senhor agir, deixar o Senhor tirar e purificar todas as coisas que vão interferir com o nosso amor por ti, Senhor. E que o teu reino venha, que sejamos preparados e que possamos participar para sempre com esse projeto tão glorioso que o Senhor nos mostra na tua palavra. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo, uma ótima semana.